G-News. G-News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:51, estamos de volta com o T-News Campo Mourão desta sexta-feira. Hoje é dia 4 de outubro de 2024, não é mil, né? 2024. E sexta-feira é o dia que a gente bate um papo aqui com o prefeito Tauílio Teselli no T-News Campo Mourão. E para isso já estamos liberando também nosso WhatsApp aqui, o 4435235248. Lembrando que ainda estamos em período eleitoral, então algumas perguntas o prefeito acaba não podendo responder aqui, né, pelo período eleitoral, mas você pode mandar para cá a sua pergunta, seu questionamento ao prefeito Tauílio Teselli. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao T-News.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Prefeito Tauílio Teselli, estamos vivendo o período eleitoral, estamos já chegando, né, a eleição é domingo, é o próprio eleitor, os candidatos, está todo mundo alvoroçado esperando o bom resultado, né? O que todo mundo, quando entra numa disputa ou coloca um nome, espera um bom resultado. Mas essa, desde que o senhor se tornou um político concorrendo, é a segunda, que o senhor não é um candidato, né? Dentro de uma eleição.
É a segunda eleição, né? Que a gente apoia um candidato, mas não está no processo. Mas no fim se acaba estando no processo, porque as críticas são contra quem? As críticas são contra o prefeito, contra a administração e por fim você acaba fazendo parte do processo eleitoral, né?
Mas a adrenalina em si é outra, né? Não é a mesma de quando você é um candidato, né?
É, quando você é um candidato, você tem uma preocupação maior, porque você tem que se preocupar com um plano de governo bem feito. Você tem que se preocupar com a equipe jurídica, você tem que se preocupar com a equipe contábil, você tem que se preocupar com a equipe de rua, você tem que se preocupar com os vereadores, você tem que se preocupar com uma agenda boa para você fazer uma boa campanha, para você vender a campanha, a candidatura. E eu sempre, todas as vezes que a gente disputa a eleição, a gente faz um plano de governo e mostra para a comunidade que com a receita da cidade, aquele plano de governo é possível de você executar, né? E quando você não é candidato, você acompanha, você apoia, você faz reuniões, você participa do processo eleitoral, mas não com aquela responsabilidade de candidato, né?
Mal comparando aqui, eu não sei, eu não sou avô, mas o senhor já é avô, é como cuidar do neto e cuidar do filho, é diferente?
é bem diferente, né? A preocupação é bem menor.
Bem menor.
Bem menor, bem menor. Você tem que ter muito equilíbrio, porque normalmente você tem uma discussão sobre o que a cidade foi feita na cidade, o que falta fazer, ou o que está feito e pode ser melhorado. Elogio não tem crítica, né? Então a gente está acostumado a isso já.
Vai fazendo parte, né, prefeito?
Vai fazendo parte. Não deveria fazer, mas faz.
Nós estamos aí há 2 meses para finalizar o ano e finalizar o seu plano de governo, né, do que o senhor colocou aí há 4 anos, tem muita coisa que não conseguiu dar encaminhamento, prefeito? Na sua ideia de seus últimos 4 anos?
Não, tudo aquilo que nós programamos foi feito muito além, cada secretário vai poder dizer assim, eu deixei minha pasta com avanços, eu tive condição de fazer um trabalho. Então, se você pegar secretaria por secretaria, dá para fazer uma lista do que foi feito, do que foi possível fazer, do que avançou, onde os problemas que a gente não tinha, que a gente tinha, que a gente resolveu, que não tinha na cidade, que hoje tem, né? E existe muitos projetos em andamento nos governos, né? Que não para a administração, né? Quando você pensa assim, você já fez tudo, você não fez tudo. Você sempre tem, sempre mais alguma coisa para fazer.
É que vai mudando, vai modernizando, algumas coisas precisam ser mudadas, né? Reformadas.
É algo assim que você vai vencendo a cada momento um degrau. Do tempo das creches que se passaram para a escola, do tempo das escolas necessário construir os prédios, da necessidade de você fazer concurso de professores para cuidar do CMEIs, passou a ser da educação. Depois, na sequência, as escolas, com merenda, com transporte, com material, por exemplo, com lousa digital, com computador, com material didático, com a preocupação com o IDEB, né, de você crescer. Então, a todo momento tem uma preocupação. A gente hoje tem um grande número de alunos que precisa ter um acompanhamento especial. Uhum. Então as coisas vão mudando e você vai tendo necessidade de se atualizar a cada momento e avançar. Uhum. E eu fico feliz, sabe por quê, Luiz? Eu estava vendo os números do IDEB, de escolas de periferia avançando, né? Uhum. Que sempre existia aquela cultura, de periferia não avança, de periferia.
O ensino público,
é,
né,
o ensino não público. Não, hoje os números nossos da periferia, vamos dizer assim, dos bairros, eles estão praticamente iguais ou próximo dos números das escolas mais bem localizadas. Por quê? Porque o servidor é o mesmo, o salário é o mesmo, as condições que o município dá são as mesmas. Então você tem como você avançar, né? E felizmente as coisas estão caminhando bem, sim, e podem caminhar melhor.
É, na semana passada, na sexta-feira, o senhor teve lá o Dia da Educação, né? No Morongada, se não me engano, e onde foi premiada a escola da Vila Urupês, né? Como primeiro lugar mais uma vez. A Urupês está ali em primeiro, mas as outras estão acompanhando, né? Estão vindo junto.
É, você pega, por exemplo, uma escola lá do Modelo, que avançou bastante. Você pega a Ironi, que avançou também no Lar Paraná. Então você pega escolas e bairros que elas estão também chegando próximo dos números das escolas do centro. Uhum. E é isso que a gente gostaria que acontecesse, porque o ensino é o mesmo, o custo é o mesmo, as condições de trabalho são as mesmas. Então aí depende muito do comprometimento da equipe que está dentro da escola.
Muito bem, prefeito. Voltando à eleição, prefeito, o eleitor também vai mudando, né? Conforme vai passando os anos, a ideia, até eu dei uma notícia agora sobre compra de voto, prefeito, de que tanto quem compra como quem vende o voto, ele pode ser penalizado, né? E isso vai mudando. Antigamente você vendia o voto por uma dentadura, por um óculos, né? E as coisas foram mudando, a cabeça do eleitor também vai mudando, né, prefeito?
Vai mudando, porque você comprou um voto, você não tem como cobrar do seu prefeito ou cobrar do seu vereador.
É, porque você vendeu.
Você vendeu. Você não tem como cobrar serviços públicos, porque você vendeu. E sempre no processo eleitoral, o que acontece? Quem fez uma boa campanha pode colher os frutos. Quem não fez uma boa campanha, a última tentativa é de compra. Uhum. Via vereador ou via liderança, isso aí... Toda a campanha a gente ouve esses discursos na reta final, que estão comprando. Se estão comprando, tem alguém vendendo, né?
Sim. É oferta e procura.
Só que tem gente que vende para 3, para 4.
Pois é.
E não entrega, né?
Não entrega, porque não.
Tem gente que acha que compra uma casa, de repente a casa não vai inteira, né? Uhum. Uma parte não vai. Então é algo assim que a gente não tem. Certeza se isso dá certo ou se dá errado. Porque quando você conversa com o nosso pessoal das pesquisas, que a gente fez registrada e não registrada, eles falam que não tem como medir compra de voto. Você tem que trabalhar para ter um resultado bom e que essa surpresa de compra de voto não tem como medir. Uhum. Você não sabe quanto que a pessoa consegue comprar. Ou de repente você compra aquilo que já é teu. Uhum. Vou dar um exemplo. Ah, o vereador tal vai contratar 50 pessoas. Quem que ele contrata primeiro? Os parentes, os amigos, os vizinhos que já são deles. Uhum. Que não acrescenta nada para ele. Uhum. Então ele não contrata todas as pessoas como se ele contratasse alguém novo, diferente, que vai trabalhar para um determinado candidato. Ele não consegue fazer isso.
É porque nem sempre quem trabalha necessariamente vai votar nesse candidato. Você está trabalhando.
É, e se você é vizinho, se é amigo, se é parente, se está próximo, você já vai votar no vereador. Então ele é comprado e não acrescenta na votação do vereador.
Sim.
Entendeu? Então é algo assim que a gente. É difícil medir. Mas toda eleição você tem que contratar gente para monitorar isso.
É, lembrando que.
Você já sabe quem são as pessoas que compram, os carros, as placas, os contatos que ele tem nos bairros, quem. É, os pontos de, que normalmente faz isso, né?
E são sempre os mesmos.
São,
né?
Sempre. Daí você já comunica a polícia, você comunica e acompanha, né? Então a gente sabe as placas, as casas, de quem são as pessoas que podem ou não vir a comprar, né? E aí você, de que lado que esse cara tá? Pra quem que ele vai comprar, sabe? Sim. Isso sim. A gente tem.
E lembrando que quando se compra, a gente, pelo menos na área comercial, a gente entende como um investimento. Uau. E o investimento precisa dar lucro, né? Então, se você compra, isso precisa retornar.
É isso aí. ninguém é...
ninguém rasga dinheiro.
É, ninguém rasga dinheiro, né? E se você chegar em qualquer bairro e perguntar, as pessoas já indicam quem são as pessoas que esperam o processo eleitoral para pegar 5 mil para comprar voto ou 10 mil, enfiar metade no bolso e comprar só uma parte. Então é isso. Esse dia eu estava falando com um amigo meu, falou, eu peguei 10 mil da última campanha, gastei 3 e guardei 7. Outro dia eu estava falando, eu peguei 15, gastei 3, guardei o resto. Então, esses comentários, você ouve agora se é verdade, a gente não sabe, né?
É, tem gente que só que vira candidato também só para levar o dinheiro, né?
Alguma vantagem.
Para levar alguma vantagem. Isso é um mal de da tal da lei de Gerson, né? É. Que todo mundo falava...
Quer levar vantagem.
Quer levar vantagem em tudo, isso se torna complicado. E principalmente na área política, eu acho que a gente não pode levar vantagem, tem que pensar na população.
É. Né? Mas é que os comentários chegam, né? Quem está no meio político, se você andar numa rua 100, 200 metros e fazer duas perguntas, essa resposta vem.
Muito bem, o senhor falou de pesquisas e pesquisas registradas, e quando é registrado na justiça, a gente pode até comentar no emissora. Nós tivemos uma pesquisa divulgada em Campo Mourão, né? E que o senhor tem a dizer dessa pesquisa que foi registrada em Campo Mourão? Foi uma apenas, né, registrada, que foi divulgada, por enquanto.
Foi divulgada. Não, tem pedido de registro, nós fizemos um pedido de registro, nós não.
Né? Coligação, né?
É, coligação, que foi da pesquisa da Alvorada, depois toda semana nós, é feita uma pesquisa, para monitorar.
É assim que caminha uma eleição, né? Uma campanha.
Bairro tal, região tal, o que está aqui, o que não está bom aqui, o que pode melhorar, qual é o assunto, o problema nessa gente. Então isso é normal um candidato fazer, a gente sempre fez isso. Por isso você tem que toda semana tem que fazer uma boa pesquisa. Além dessa boa pesquisa, você faz a tal da caixinha de sapato, região
por
região.
Funciona ainda, prefeito, a caixa de sapato?
A caixinha de sapato, você olha a pesquisa que você fez, científica, e pega a caixinha de sapato para você ver. Para você ter uma atuação mais rápida num bairro, você faz a caixinha de sapato para você ter uma atuação. Então, você monitora a cidade inteira com pesquisa.
E essas pesquisas que são registradas, ó, são confiáveis, prefeito? Dá para confiar, a gente fala muito em pesquisa no Brasil.
Não, mas quando o instituto é de renome, tem tradição, você pode confiar. Quando aparece quem você nunca viu, aí você tem que desconfiar. Então, eu estou dizendo isso porque quantas vezes vieram vender pesquisa. Então, a gente sempre usou a Alvorada de Londrina, a gente sempre usou a Visão de Londrina. Só que a Visão não é para registro, mas a eleição passada ela deu em cima do resultado.
Porque entrou na urna, né?
E a Alvorada faz para registrar. Então você contrata as duas para você estar monitorando as duas. Então isso vem sendo feito desde o começo do processo eleitoral.
Muito bem, prefeito. Lembrando que hoje deve ser uma pesquisa, né? Ou não?
Deve sair, né? Deve sair uma ou duas pesquisas hoje, né?
Hoje, né? Deve ser divulgado pesquisas aí que estão sendo registradas. Lembrando que também essas pesquisas, quando são registradas, elas têm um prazo para impugnação, que se não me engano são de 5 dias ainda.
Mas nenhum juiz está impugnando pesquisa mais.
As registradas?
É. Porque antigamente você era obrigado a apresentar uma série de documentos, hoje você não precisa apresentar mais. Antigamente você dava o resultado quando você registrava a pesquisa. E as outras partidas iam lá conferir. Hoje não precisa nem apresentar o resultado mais. E o juiz, de maneira geral, a justiça eleitoral, ela está deixando todas as pessoas que estão chegando, raramente uma impugnada, ou o juiz decide pela impugnação. Você pode ter argumento, pode ter o que for, é difícil impugnar.
O senhor acredita que a pesquisa, prefeito, pode direcionar o voto de quem ainda está indeciso?
Não.
Não?
Não. Eu acho que pesquisa não acrescenta 1% ou 2% no resultado eleitoral, porque quando você pega uma pesquisa e pergunta, seu voto é definitivo? Tá lá. 90% é definitivo. Então vai mudar o quê? É muito difícil a pesquisa mudar o resultado de uma eleição. Segundo os analistas, fala que o máximo que pode alterar aí é 1%, 2%, entendeu? Então... não vejo pesquisa como algo importante. O algo importante é o trabalho que você faz, que você visita, que você vai atrás, que você mostra o que você fez, que você faz um plano de governo, que você A população reconhece, você consegue divulgar bem o que você fez, passa a ser reconhecido, aí sim é o que pode acontecer de dar resultado. E a história do candidato pode dar resultado, né? Uma campanha, um bom plano de governo, a história do candidato, os apoios, isso eu acho importante. A pesquisa você faz para monitorar o dia a dia do processo eleitoral.
Muito bem, prefeito. Lembrando que a gente falou da compra de voto, aquele que vende o voto não pode cobrar, aquele que vota em branco anula seu voto, também não tem como cobrar, né, prefeito?
Eu me lembro que teve um vereador que se elegeu há um tempo atrás, não sei se 8 ou 10 anos atrás, e o eleitor apareceu lá falar com ele. E ele foi muito claro, falou: o teu voto eu comprei, eu não tenho que te atender. Teu voto eu comprei. E foi, e essa conversa circulou na Câmara, né? Isso, 8, 10 mandatos atrás, né? 8 anos atrás, né? Então, quem compra ou quem vende, quem compra não precisa da satisfação e quem vende não pode cobrar.
E quem vende, não, como dizem, né? O homem que se vende não vale o preço que foi pago, né?
É verdade. Não, porque você vale. Tem numa cidade uma responsabilidade de cuidar da cidade. Então, se o trabalho for bem feito na cidade, vale mais que qualquer coisa. Se você tem o filho bem cuidado, a saúde está funcionando, a infraestrutura da cidade funcionando, o esporte, cultura funcionando, ação social funcionando, não pode tudo isso aí valer R$100. Quanto que custa um aluno numa escola particular? R$1.000 por mês? Quanto que custa um município por cidadão? O imposto que ele pagou.
Exato.
Entendeu? Então, tudo isso aí tem que ser avaliado.
Muito bem, prefeito. Bom, a partir de segunda-feira, então, o senhor já sabe com quem o senhor vai ter que fazer uma transição de governo, né?
Sim, senhor.
E já vai estar tudo organizado para isso acontecer em 2 meses, para o senhor sair da prefeitura, deixar a prefeitura. E o senhor vai ocupar o gabinete antes de sair, prefeito?
Nem sei se vai ficar pronto o prédio novo, né? Porque a gente está recuperando a prefeitura antiga, né? Que é uma construção de 50 anos, 60 anos, uma série de problemas de infiltração, de chuva, parte elétrica, você tem que ligar, botar hoje ar-condicionado, você não tem capacidade para tudo isso, né? Então, você começa a mexer em prédio velho, começa a surgir.
Ah, é verdade.
Mas, e era para estar pronto já, então, eu acredito que logo fique pronto.
Bom, o próximo prefeito, então, vai ocupar um gabinete novo na prefeitura. Estamos entrando na semana de aniversário do município, prefeito. Campo Mourão aí vai completar 77 anos e uma história bonita, né? Uma cidade bacana, uma cidade que está desenvolvendo, né? E tem muito a desenvolver ainda.
Olha, do tempo que eu passei pela prefeitura, eu acho que nós estamos no melhor momento. Porque se você olhar lá no passado, a gente teve tempo do café, da madeira, depois começou a mecanização, não é isso? E agora nós estamos naquela fase da diversificação, que hoje tem saúde, tem escolas, tem várias empresas na área de tecnologia, várias startups, alguns setores avançando bem com produtos para agricultura, né? Equipamentos para agricultura, outros equipamentos para saúde. E hoje você tem aí num Cine todo dia ofertas de emprego que você não consegue preencher. Aí você tem lá como falando desse investimento de mais de 1 bilhão, a Unimed investida, Mercado Paraná investindo num shopping, a Colacril trazendo mais indústria de São Paulo e várias pessoas solicitando terrenos na prefeitura para poder montar alguma atividade industrial. Isso demonstra o quê? Que os empreendedores estão investindo, estão crescendo, estão gerando emprego. E o município tem que acompanhar esse crescimento com mais escola, mais saúde, mais investimento também. Então, eu acho que é o melhor momento da cidade, das vezes que eu passei pela prefeitura, é agora.
Esse ano não teremos o desfile cívico, né, na avenida, e teremos comemorações no dia 10, né? O feriado não é mais no dia 10, o feriado vai ser na segunda-feira, dia 14, mas há um tempo aí,
ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando seu espaço. Hoje podemos
tratar. Tocava às 5 horas da manhã na porta da casa do prefeito, né?
Mas as coisas estão mudando muito. Você veja que 7 de setembro, você praticamente só tem as escolas municipais desfilando. E você acha que você convence alguém a desfilar em 10 de outubro hoje das escolas? Não mais, né? Então, a cada dia mais, os eventos estão sendo menores, principalmente quando se fala em desfile de aniversário ou desfile de 7 de setembro. É lamentável, porque antes as pessoas tinham prazer de desfilar no 7 de setembro, né? E hoje tem dificuldade. Se tem dificuldade no 7 de setembro, muito mais dificuldade também no outubro.
Quando o prefeito fala em convencer as escolas, é porque não são obrigatórios, né?
Não são.
Vai o convite e essas escolas aceitam, né?
E não estão aceitando mais desfilar, né? Então, se não aceita 7 de setembro, não vai aceitar 10 de outubro.
É uma pena, mas teremos as comemorações lá em frente à Casa da Cultura, às 8 horas da manhã, né? E o feriado passa para o dia 14, daí vão ter um mês aí com várias atividades acontecendo. No dia 12, ali na Praça do Fórum, mais uma vez eu digo que a Praça do Fórum ficou muito bonita e deve ser ocupada pela população, e está sendo ocupada pela população a praça. Bom dia, prefeito, sou a Renata, do Lar Paraná. Falei sobre o asfalto da rua Professor José Roberto Rodrigues, do modelo, onde tenho um terreno. Hoje venho agradecer pelo asfalto, até que enfim alguém cumpriu com a promessa que há anos não saía do projeto. Obrigado mesmo, é a Renata, lá do Lar Paraná, prefeito.
É que, viu, Renata, obrigado pelas palavras. O que que acontece? Como o asfalto ficou nas últimas ruas, e antigamente se cobrava asfalto, e como nós estamos fazendo economia para não cobrar de ninguém, vou dar um exemplo aqui, né? Na última rua sobra o quê? O asfalto para fazer, o meio-fio, a galeria, algum emissário que não tem. E como é que você vai dividir um custo tão grande por quem mora na última rua?
Uhum.
Então a gente está fazendo com a economia, aos poucos, as ruas que faltavam em Campo Mourão. Vou dar outro exemplo. Lá em Piquirivaí nós temos para sair um recurso do Estado de 5 milhões e meio, se eu não me engano, para fazer todos os emissários e todas as galerias para desviar de mina, tal. Custa lá 5,5. O asfalto, vamos dizer, custa 2. Como é que eu vou pegar 7, 8 milhões e dividir entre os moradores? Não é justo, né?
Uhum.
Então, o que que a gente faz? A gente vai atrás do recurso para vir de graça, para a gente não precisar cobrar de ninguém. E antes o asfalto, você pegava lá 100 reais o metro, uma frente de 30 metros vezes 3, daria lá 30 metros vezes 3, 90 metros. A 100 reais, 9 mil. Como é que você vai chegar a jogar 9 mil? Não é verdade?
Não é fácil.
E
né?
Com as galerias, agora se você tiver que fazer os emissários nos bairros, aí vai para 300 reais um metro. Então triplica o valor. Então a gente vem fazendo aos poucos, sem cobrar, por isso que as coisas demoram. E a gente tem contratado o Tropical, nós temos contratado o Parque Industrial, vamos contratar João Batista, que seguindo até a saída para Maringá. E onde não tem asfalto, a gente está contratando para fazer.
Ah, uma rua que eu já perguntei ao senhor, e o senhor falou que ali não existe o projeto, que é descendo o... que a Centine ali passa em frente ali a Sanepar, mas o asfalto já está chegando naquele pedacinho, pelo menos ali, né, das ruas ao lado ali.
Tava pra fazer. Que rua que é?
Na que passa em frente ao Piacentini lá, que desce, passa em frente a Sanepar. As ruas do bairro já estão prontas, né? No bairro fica desse Tropical 2 ali.
Ah, tá lá, tá pronto já o asfalto.
Então, mas falta só então em frente a Sanepar ali, onde começa a descida.
É, que vai lá pra antigo Agap, né?
Isso, exato.
É lá a rua Santa Rita.
É, porque as ruas.
Nós asfaltamos lá da saída pra Maringá, passando pelo Silvano, a Tropical 1.
Exato.
Passou pelo Avelino ali, né? E foi até onde tem as ruas, duas ou três ruas do Tropical.
Isso, do fundo lá, né?
É, do fundo. Então, aquelas três ruas estão contratadas já, estão sendo feitas.
Estão prontas, né?
É, então...
Falta só que passa em frente a Sanepar mesmo, ali, aquele pedacinho, até a ponte, né?
É, mas ali, se eu não me engano, não foi feito programação nenhuma ali, viu? É, foi feito programação dentro do bairro e dentro do conjunto lá, o Avelino, né? E ela morre ali, quando termina o conjunto, ela foi feita. Mas logo, logo vai ter que ser feito.
É, vai ter que ser feito ali, não vai ter jeito não. Bom dia, prefeito. Na sua visão, qual a maior dificuldade do próximo prefeito, independente de quem seja? É a pergunta do Gabriel Cozan.
Olha, você tem que manter a prefeitura funcionando do jeito que está aí, né? Ela tem um custo para isso. Você tem que ir melhorando o serviço que você tem dificuldade. Nós temos dificuldade nos especialistas de saúde, porque não tem profissionais em Campo Mourão, não são concursados. Você tem que melhorar o atendimento nos hospitais. Agora com a Santa Casa, com a intervenção, tem um convênio do governo do estado para começar a fazer no mínimo 1.000 cirurgias por mês lá. Então você tem que se preocupar com o atendimento da população. O maior desafio hoje é você melhorar o que você tem, ampliar o atendimento da população. Por exemplo, nós fizemos agora, tem 3 escolas para fazer. Você vai ter que ter funcionário nessas escolas. Você está fazendo um restaurante popular, você vai ter que ter funcionário. Tem uma programação de fazer outro restaurante popular para a região do Lar Paraná? Você tem que ter funcionário. Você vai ampliar o atendimento 24 horas do Lar Paraná? Que precisa ser feito? Você tem que ter mais funcionário. Então, os serviços vão sendo ampliados de acordo com a necessidade da cidade, de acordo com o aumento da população, a necessidade de novas vagas na escola, novas vagas em creche, e tem que ir vencendo essas dificuldades. Então, por isso que a gestão ela tem que ser muito bem cuidada da receita e da despesa, senão você não consegue aumentar os atendimentos.
No final, a conta não vai fechar.
Não vai fechar. Então, cuidou da gestão bem cuidada, fez um trabalho técnico, vai avançando no atendimento à população. O desafio é você, cada dia, poder fazer alguma coisa pelas pessoas, né? Ampliar atendimento, melhorar atendimento, ampliar atendimento. É, aquele serviço que você não está fazendo bem feito ou está fazendo de um jeito que poderia ser melhor, você tem que discutir para melhorar. Então, você tem, assim, numa cidade, muita coisa para fazer. É, quando se fala assim, ah, mas o prefeito fez tudo. Sempre tem. Sempre tem muita coisa para fazer. Então, nós temos, por exemplo, lá em Curitiba, uma meia dúzia de projeto e parque. Nós temos em Brasília o projeto da Presidente Kennedy. Nós temos em Curitiba a Piquirivaí. Nós temos terreno doado para o Estado, para uma escola, para a Delegacia da Cidadã, para a Polícia Científica. Está construindo um novo Ministério Público, vai construir um novo fórum que está em licitação com terreno doado. Então, de um mandato vai para o outro. E o outro prefeito começa a se preocupar com aquele que iniciou nesse mandato. Então, a administração ela não para. Ela tem sempre o que fazer, tem sempre o que melhorar. É, essa relação com o governo do Estado, o governo federal, tem que ter, porque senão você não consegue o que você precisa. Por exemplo, como é que você credencia bariátrica? Depende do governo federal. Como é que você credencia glaucoma? Governo federal. Como é que você credencia oftalmo? Governo federal. Como é que você, agora que nós estamos querendo montar um centro de reabilitação em Camorão para atender a região? Você depende do governo federal. Entendeu? Então, você tem que ter esse trabalho político, o governo federal, o trabalho político, o governo do estado, e você vai fazendo o projeto e vai buscando, uma hora dá certo. E é desse jeito.
Bom, se o próximo prefeito, nos 4 anos, conseguir realizar todos os projetos que já estão encaminhados, vai ser uma grande gestão.
Mas esses que estão no governo do estado, eu não tenho dúvida que a gente conquista grande parte deles. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de conseguir recursos com o governo federal. Então a gente trabalha para credenciar serviços na área de saúde, que depende dele. Ampliou o recurso do SUS? Depende do governo federal. Então você precisa de uma ressonância no hospital? Você depende, na maioria das vezes, do governo federal. Então você tem que deixar as portas abertas, porque a cidade precisa de todos.
Então tá certo, prefeito, obrigado pela sua presença nessa sexta-feira aqui, pro senhor um excelente final de semana. A gente se fala na semana que vem, na sexta-feira aqui, tá bom?
Até a semana que vem, um abraço a todos.